Como campanha de promoção de Brasília como destino turístico, nós estaremos trabalhando jornais, revistas, internet, outdoor, mobiliário urbano e trabalhamos os eventos Go to Brasil. No meio digital, sempre totens informativos com informações sobre os atrativos que nós temos, telefones, QR Code, aplicativo com informações turísticas e telefones, sempre telefone de emergência. Temos um hot site que vem viver Brasília e nós temos hoje já em funcionamento 7 CATs móveis, centro de atendimento ao turista, 2 centros de atendimento móveis que são uma parceria com o Ministério do Turismo, um call tour, que também teremos informações sobre Brasília, como material promocional, Z-Card, mapas, um passaporte, e estamos fazendo uma parceria com a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, como eu disse, também que é um trabalho que a gente já vem fazendo, o Fornatur vem potencializando isso em todas as regiões para que isso aconteça nas 5 regiões do Brasil, e para que a gente possa fazer sempre esses roteiros integrados, roteiros esses, aqui em Brasília, no caso, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Fortaleza, estarão acontecendo Festival Junino, Quadrilha Juninas, campanha para promoção do Ceará, utilizando revista de bordo, plano de mídia, anúncios, VTs, sites também em 3 idiomas, aplicativo em 3 idiomas, 7 CATs também, sem atendimento ao turista, aeroporto internacional, enfim, onde estão eles situados. E como material promocional, brindes, chapéu de palha, sacolas, ecobags, folders, mapas, indicando os roteiros turísticos. É muito importante também salientar, dizer para os senhores que todas essas nossas ações, elas são muito próximas e elas estão sendo feitas junto com o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, desde o ano passado, teve uma verba importante para as cidades sedes da Copa, para centro de atendimento móvel, que são os chamados CATs móveis, para infraestrutura turística, para mobilidade urbana, para uma... Isso que é uma falha, acho que quase que no Brasil todo, para não dizer no Brasil todo, mas já estou concluindo, presidente, mas para a maioria das cidades que são a sinalização turística. A nossa sinalização turística no Brasil ela é muito falha, e nas mais diversas cidades e nesses nossos grandes destinos são falhos. E o Ministério do Turismo ele aportou um bom recurso para que todas as cidades pudessem fazer também a sua sinalização turística. Só como exemplo, aqui em Brasília nós teremos 1.090 placas de sinalização, todas elas bilíngues. Não são trilíngues, porque as placas de Brasília, a cidade tombada, Patrimônio Cultural da Humanidade, mas as placas também são. E elas são num modelo que não podem ser mudadas. E naquele modelo, por conta da velocidade, elas não podem ser trilíngues, serão bilíngues. Mas outras cidades teremos placas trilíngues também com esse investimento que o Ministério do Turismo fez, está fazendo com as cidades sedes da Copa. Manaus, que não é sede da Copa das Confederações, mas é uma cidade que é uma cidade sede da Copa do Mundo, ela, durante o período, ela vai estar fazendo o Festival de Parintins, também tentando fazer um link com as outras cidades sedes, como Fortaleza e Salvador, e campanhas de anúncios em revista de bordo, produção de vídeo, também o centro de atendimento, também todo mundo investindo muito no atendimento ao turista, porque sabemos que essa é o cartão de visita de todo turista que chega, seja ele no aeroporto, seja ele via rodoviária ou seja ele na rodoviária interestadual. E como material promocional, já por conta da Copa do Mundo, a Amazônia já está fazendo material Amazonas, o Destino Verde do Brasil, blocos com página, impressão de guia turístico, cultural, ecológico da Amazônia, inclusive em japonês. O Amazonas está trabalhando muito o público asiático. Semana passada, a presidente Aurenir esteve lá na China e tem tido bons resultados. E sempre esse trabalho procurando fazer o chamado roteiro integrado. Algumas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, têm feito já uma parceria. Isso tratando já no âmbito, até no Fornatur, nesses encontros que nós temos, de dois em dois meses, para que possa ser feito esse roteiro integrado e aí trazer um público que vem lá da Ásia para o Brasil poder conhecer duas, três ou quatro destinos no Brasil. Bom, essa é a minha apresentação enquanto membro do Fornatur. Procurei passar um pouco daquilo que nós estamos trabalhando em conjunto com o governo federal, através da Embratur e através do Ministério do Turismo. Obrigado.
Agradeço ao secretário Luiz Otávio Rocha Neves, do Distrito Federal, vice-presidente da Fornatur, por essa contribuição inestimável ao esclarecimento da questão turismo no Brasil. Eu gostaria de, antes de conceder a palavra à autora do requerimento, senadora Lídice da Mata, que assinou comigo a convocação desta audiência pública, e nosso requerimento. Portanto, eu gostaria de conceder a palavra ao senador Lobão Filho, que manifestou interesse em falar. Ele é o presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Com muito prazer, senador Lobão Filho. Concedo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Minha senadora querida, meu amigo senador Inácio Arruda, presidente da Embratur, toda a sua equipe, doutor Luiz Otávio. Eu, antes de mais nada, peço desculpas pelo atraso, porque passei a manhã toda na TCU, acabei não podendo vir, mas gostaria muito de estar presente na exposição do presidente da Embratur, doutor Flávio Dino, maranhense ilustre, como eu, e eu não poderia deixar de estar aqui presente. E, Flávio, você precisa dar uma reprimenda nesse teu pessoal, que aplaudiu aqui o Luiz Otávio, não lhe aplaudiu.
Senador, que vem... sempre é tempo, né?
Sempre é tempo. O Flávio Dino, que vem num desafio, junto com o ministro Gastão, num desafio grande de inserção do Brasil como ponto turístico do mundo, e agora já com estes grandes eventos internacionais que se aproximam. Então, eu pedi a palavra justamente para registrar que, dentro da nossa comissão de orçamento, presidente Flávio Dino, há preocupação muito grande em relação a capacitar o país e a se preparar para esses mega-eventos que se avizinham aqui para o nosso país. Portanto, Vossa Excelência conte com o meu apoio, da nossa comissão, no sentido de prover as ações e a infraestrutura necessária para o nosso país, para que nós possamos fazer bonito dentro do cenário internacional, para que este seja um ponto de início de uma nova fase do nosso país, tendo a exposição que nós teremos, que nós possamos fazer o nosso trabalho de forma correta, da melhor forma possível, e que isso possa se refletir, principalmente, ao longo dos próximos anos. Eu diria que nós vamos ter agora a grande oportunidade do nosso país com estes eventos, para que nós possamos definitivamente fazer a nossa inserção no cenário mundial como grande destino turístico, que é o que nós merecemos, que é o que o nosso país tem condições de oferecer ao mundo. Então, somos parceiros nessa empreitada e conte conosco dentro da Comissão de Orçamento e Finanças e Controle do Congresso Nacional. Muito obrigado.
Agradeço, senador Edson Lobão. Vossa Excelência terá uma grande importância na elaboração do orçamento da União para o próximo ano. E como aqui assentou o nosso presidente Flávio Dino, é preciso que possamos elastecer a aplicação de recursos, uma maior expansão, não só 100 milhões, mais 200 ou 300 milhões para a promoção do turismo nacional lá fora e também aqui internamente. Vossa Excelência terá, portanto, essa grande missão, essa grande incumbência de não só atender aos mais variados segmentos da infraestrutura nacional, dos ministérios, como também dar apoio consistente à ação benéfica positiva que está sendo desencadeada pelo atual presidente Flávio Dino da Embratur. Eu quero conceder a palavra, em primeiro lugar, à autora do requerimento, a primeira signatária, digna representante da Bahia, senadora do PSB, Lídice da Mata. A quem parabenizo pela iniciativa, de vez que havia um requerimento de Vossa Excelência propondo audiência pública com o objetivo de discutirmos os eventos, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e também a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nós, combinado com Vossa Excelência, transformamos este requerimento num ciclo de debates. E a primeira audiência pública desse ciclo estamos realizando hoje, com a presença do secretário Luiz Otávio e também do nosso presidente Flávio Dino. Concedo a palavra a Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador, presidente e meu companheiro de muitas iniciativas aqui no Parlamento, o senador Antônio Carlos Valadares, que com sua experiência tem me ajudado muito no trabalho aqui no Senado, caro companheiro Flávio Dino. Na verdade, nós tínhamos aqui, no ano passado, uma subcomissão que tratava com o intuito de acompanhar as ações desses mega-eventos. E nós percebemos, depois, em conversa também com o senador Antônio Carlos Valadares, que seria muito mais produtivo nós não termos as subcomissões e trabalharmos a pauta geral da comissão nossa, incluindo nessa comissão os temas relacionados ao turismo e aos mega-eventos que nós estamos nos preparando para realizar. E eu, portanto, não sou autora, sou coautora com a inspiração do nosso presidente. Como ele preside a sessão, eu vou falar por mim e por ele. Mas eu quero fazer algumas considerações ao plano apresentado e parabenizar a Embratur, o seu presidente, esse grande parlamentar que marcou sua passagem pela Câmara dos Deputados, pelo Parlamento Brasileiro, pela enorme capacidade agregadora, legislativa e política, e que hoje empresta o seu talento à nossa empresa de promoção do turismo do Brasil no exterior. E queria destacar da fala do nosso companheiro Flávio Dino, do presidente Flávio Dino, sua posição sobre a questão dos céus abertos na América do Sul, que acho uma posição importante. Nós estamos enfrentando uma crise na aviação brasileira que precisa ser melhor discutida pelo Parlamento, precisa ser mais aprofundada. Este ano é um ano que não tem eleição, mas o debate eleitoral está se antecipando e nós estamos deixando de tratar de assuntos de extrema importância, principalmente na área do turismo, frente à realização desses mega eventos e da possibilidade, portanto, do Congresso Nacional interferir no posicionamento do governo brasileiro a tempo de nos prepararmos melhor, né? Acho que a crise na aviação e o plano de aviação regional, ela não tem avançado. E não está avançando, entre outras coisas, porque o Parlamento não tem acompanhado, que tem essa função de fazer, que tem e deverá ter cada vez mais o interesse de viabilizar isso. Nós, do Nordeste, sabemos o que é o fato de não termos uma aviação regional possibilitando que nós tenhamos um impulso do turismo regional no período das vacas magras, entre aspas, ou seja, no período que não é o período de alta estação, que nós poderíamos estar com uma promoção interna de visitação dos nossos estados. Até porque não há em nenhum país do mundo com um turismo aquecido, bastante desenvolvido, que não é o caso do Brasil, que temos, apesar dos mega eventos, mas temos o desafio de nos tornarmos um destino internacional, que ainda não somos, e se compararmos os nossos números com os números de outros países, inclusive da América do Sul, da América Latina, também essa idealização continental que é a América Latina, que ela não existe enquanto território, mas que nos une, né? Nós não temos números satisfatórios e nós precisamos, portanto, e deveríamos estar muito preocupados com investimentos muito claros no sentido não apenas da promoção, mas de uma preparação massiva, vigorosa, para que nós pudéssemos receber esses turistas estrangeiros, mas também movimentar o turismo nacional, porque, como eu dizia, eu quis dizer, o turismo em todos os países e nos diversos territórios, ele ocorre principalmente como turismo interno. É o turismo interno na Bahia, é o turismo interno na região do Nordeste, é o turismo interno no Brasil, que nos sustenta durante o ano inteiro. O turismo internacional no Brasil ainda é um turismo complementar. Deverá ser muito mais atuante se nós realmente cumprirmos as nossas metas e colocarmos isso como prioridade da nossa atuação. E vejo no Nordeste brasileiro uma necessidade muito grande de nos debruçarmos sobre a pauta do turismo, porque esta pode ser um grande vetor do desenvolvimento da nossa economia. Tem sido provado e comprovado, e o esforço dos governos estaduais vem nessa direção, mas eles não são capazes de dar conta de questões que não se limitam aos estados. E a questão da aviação não se limita ao estado. Nós temos hoje continuamos a ter uma aviação pautada na necessidade das empresas e não nas necessidades do consumidor. Nós temos os nossos aeroportos que são usados em dois momentos apenas e com largos períodos de ociosidade. Em função dessa agenda das empresas existentes, a concorrência é pequena, porque nós não temos a abertura do céu, como é usada a terminologia, para permitir que empresas de outros países possam concorrer com as nossas. E, infelizmente, eu que já tive até uma posição mais fechada em relação a isso, acho que hoje não tem alternativa que não seja esta para que nós possamos realmente estabelecer uma concorrência que nos leve a oferecer um serviço de qualidade ao consumidor do nosso país, que é um consumidor que cresce a cada dia e que precisa de garantia dessa qualidade. Nós, às vezes, não conseguimos nem avião para chegar aqui em horários adequados para o nosso trabalho. Nós que usamos as empresas aéreas diariamente, porque usamos toda semana em momentos diferenciados. O Nordeste, a situação é tão grave, senador nordestino, temos dois na mesa, três, mas que de vez em quando eu reparo que até o lanche servido nas empresas aéreas de Brasília para o Sul é diferente da de Brasília para o Nordeste, né? Mas não vamos nem nos deter neste...
E neste caso não é um problema de hábito alimentar diferenciado, não.
Não. Os nossos voos são sempre... Os voos do Nordeste, eles vão sempre para a área remota dos aeroportos, para o embarque remoto. Enfim, teríamos aqui muitas... pequenos detalhes a registrar que denotam essa diferenciação de tratamento. Como as empresas se dirigem àqueles que lhe dão mais lucratividade e, portanto, que têm um mercado maior.